DW. Jornal da Noite.
Boa noite e bem-vindos à emissão de quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019. O meu nome é Cristina Gripal e estes são os temas hoje. Abel Chivukuvuku não aceita a sua exoneração como líder da coligação de partidos angolanos na oposição, Casa CE.
Não dei importância relevante porque, no meu entendimento, organizações sérias, estruturadas, fazem processos. Não é um anúncio. Fulano já não é mais presidente, agora o presidente... Não. Processos estruturados. Até porque este anúncio não tem respaldo legal.
Analistas acreditam que o encontro entre o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e Ossuf Mohamed, líder do maior partido da oposição a Renamo, é um sinal da vontade de ambos de acelerar o processo de paz.
Mas também não podemos ignorar que o próprio líder da RENAMO está sob pressão da ala político-militar. Então, qualquer gesto que o aproxima ao chefe de Estado e permite avançar com o DDR também serve para conferir mais legitimidade dentro da própria RENAMO.
E ainda a oposição na Nigéria contesta a reeleição de Muhammadu Buhari para um segundo mandato na presidência. Sem força legal. É a opinião do líder da coligação angolana Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, Abel Chivukuvuku, sobre a sua exoneração por 5 dos 6 partidos da coligação. O político reagiu assim pela primeira vez em público à decisão do Colégio Presidencial, que anunciou ontem a sua demissão. Mais informação com Manuel Luamba.
Numa conversa de aproximadamente uma hora no programa Discurso Direto da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, Abel Chivukuvuku desvalorizou a decisão tomada pelo Conselho Presidencial. Na terça-feira, 5 dos 6 partidos que integram a Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral Casa CE, deliberaram a exoneração do líder Abel Chivukuvuku, tendo nomeado em substituição André Mendes de Carvalho Miau. A decisão foi anunciada numa conferência de imprensa conjunta de 5 dos 6 partidos e movimentos da Casa CE, depois de ter sido dado um prazo de 72 horas para que Chivukuvuku apresentasse a demissão. Para o político, todo o processo do seu afastamento não tem respaldo legal.
Não dei importância relevante porque, no meu entendimento, organizações sérias, estruturadas, fazem processos. Não é um anúncio que fulano já não é mais presidente, agora o presidente... Não, processos estruturados. Até porque este anúncio não tem respaldo legal. Não tem força legal. Faz um anúncio.
O problema da Casa CE agudizou-se precisamente por causa de um acórdão do Tribunal tornado público em maio do ano passado pelos 5 dos 6 partidos políticos que compõem a coligação. Na sequência da deliberação do Tribunal Constitucional, todos os membros independentes da coligação foram afastados dos cargos de direção, mas o documento tinha salvaguardado o lugar do presidente como coordenador da segunda maior força política da oposição em Angola. Terá de ser por meio de uma decisão judicial para que a intenção de afastamento tenha força de lei, revela ao político.
Até porque, no último acórdão do tribunal, esse acórdão que inviabilizou a realidade dos independentes na casa, o acórdão também reafirma que o atual presidente, entre aspas, Abel Chivukuvuku, é o presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola. E acresce a forma como esse exercício deve ser feito. O que significa? Tem que haver uma outra deliberação do tribunal para validar qualquer tipo de decisão ou processo.
Abel Chivukuvuku diz que refletiria sobre o acórdão se o tribunal decidir a seu favor, mas deixa claro que não tomará posse como deputado no parlamento angolano caso o seu afastamento seja confirmado.
Claro, não faz parte da minha agenda. Neste momento é servir o país. Para ser disponível para esta Angola, que ainda tem muitos problemas. A maioria da população sofre, vai ali para os bairros. As pessoas não costumavam andar nos bairros. Vai nos bairros para ver como é que é o sofrimento. Hoje é que choveu. Como é que as pessoas estão nesses bairros nossos, de Luanda e nas províncias? Esse país ainda tem muitos problemas. A maioria da população é pobre. 40 anos depois da independência, ainda temos crianças fora do sistema de ensino. Essas crianças como é que vão competir na vida?
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Obrigada, Manuel Luamba. E nós perguntámos a opinião dos nossos ouvintes sobre as repercussões que este imbróglio poderá ter para a situação da oposição política em Angola. Boa noite, António Rocha. O que é que dizem os ouvintes e utentes?
Boa noite. Luís Carlos de Cacoaco, Angola, escreveu para dizer que qualquer destituição de cargos diretivos depende dos órgãos da direção do partido e, neste caso concreto de Casa CE, se a decisão já foi tomada, o senhor Chivukuvuku só deve acatá-la. E partir para um outro partido da oposição e não fazer oposição à própria oposição angolana, que Chivukuvuku entre nas fileiras do Bloco Democrático, como já se diz por aí, seria uma solução. João Saguate, da Beira, escreveu no Facebook para dizer que a decisão de Chivukvuku de não aceitar a sua destituição da liderança da Casa CE só vem aumentar a tensão no seio da própria coligação e dar artilharia ao partido no poder em Angola, o MPLA. Arsénio da Gama escreveu também no Facebook para dizer: agora está claro o que muitos dizem aqui em Angola. A oposição aqui é só fachada, todos querem estar em lugares cimeiros.
Obrigada, António. Voltamos daqui a nada com mais opiniões dos nossos ouvintes e utentes. E se quiser participar diretamente no nosso programa, saiba como contactar-nos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo moçambicano e a RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, assumiram hoje o compromisso de acelerar a implementação do memorando de entendimento assinado entre as partes no âmbito das negociações de paz, informa um comunicado oficial. O documento foi emitido horas depois de um encontro entre o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi e o presidente da RENAMO, Ossufo Momada, em Maputo. Um tema a desenvolver já a seguir no depois do noticiário. O número de mortos por soterramento numa mina no distrito de Monte Poés, norte de Moçambique, subiu para 9 e as buscas já terminaram, divulgou hoje a empresa concessionária Monte Poés Ruby Mining. Segundo a empresa, o acidente ocorreu numa escavação aberta ilegalmente por garimpeiros na área de concessão da companhia. A União Europeia rejeitou hoje as acusações do governo moçambicano feitas na última semana de falta de transparência nas negociações sobre a pesca de atum nas águas do país. A delegação da UE em Maputo repudiou acusações do ministro das Pescas de Moçambique, Agostinho Mondlane, de que os negociadores europeus rejeitam uma cláusula sobre a fiscalização por parte das autoridades moçambicanas. A Assembleia Nacional de Angola aprovou a fixação de um salário base equivalente a 1.530 € para os seus 220 deputados, acrescido de vários subsídios, para lhes conferir maior dignidade remuneratória, citamos, face à inflação verificada no país. Angola enfrenta uma grave crise económica desde 2014, devido à queda dos preços do petróleo. Em vésperas de eleições na Guiné-Bissau, circulam notícias falsas, vulgarmente chamadas fake news, sobre o envolvimento de políticos de relevo portugueses nas campanhas eleitorais. Nas redes sociais, apoiantes de grupos distintos reclamam apoios do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro António Costa, que não correspondem à verdade. Na Guiné-Bissau, realizam-se eleições parlamentares no próximo dia 10 de março. O Partido Convergência para a Democracia Social, na oposição na Guiné Equatorial, denunciou hoje que o militante Joaquinelo Aieto, detido na segunda-feira, foi submetido à tortura. Aieto foi acusado pelas autoridades de planear o assassinato do presidente Teodoro Obiang. Organizações internacionais dos direitos humanos consideram tratar-se de uma detenção arbitrária.
DW Deutsche Welle.
E como ouvimos nas notícias, em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi reuniu-se esta quarta-feira em Maputo com Ossufo Momada, líder do maior partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, ou RENAMO. Um analista ouvido pela DW África diz que este encontro é um bom sinal para a vontade de ambas as partes em acelerar e consolidar o processo de paz. Lionel Matias.
O presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Ossufo Momada, realizaram esta quarta-feira o seu primeiro encontro na capital do país, tendo como palco a Presidência da República. Um comunicado indica que as duas partes congratularam-se pelos avanços no processo de enquadramento efetivo nas Forças Armadas de Defesa de oficiais oriundos da RENAMO, tendo-se comprometido a honrar todos os compromissos assumidos no âmbito do Memorando de Entendimento sobre Assuntos Militares. Ossufo Momada assegurou que serão em breve entregues as listas do seu pessoal a integrar a polícia. Os dois líderes reafirmaram a sua determinação de continuar a manter o diálogo ao mais alto nível, reforçar a comunicação a todos os níveis, tendo concordado em concluir a fase principal que culmina com um acordo de paz que marca a cessação definitiva das hostilidades o mais cedo possível. Comentando sobre a deslocação de Ossuf Mamad a Maputo, a partir da Serra da Gorongosa, o analista Carlton Cadeato salientou que é um gesto de retribuição às visitas que o chefe de Estado efetuou a Gorongosa e Beira, onde se encontraram.
Isto é um reforçar da legitimidade do chefe de Estado que está a trazer a condução das negociações para um espaço mais próximo de diálogo direto entre as duas lideranças fora de Gorongosa.
Para Carlton Cadeado, o encontro de Maputo entre Filipe Nyusi e Ossuf Mamad demonstra um sentido de confiança e vontade de acelerar o processo de desmobilização, desarmamento e reintegração das forças residuais da RENAMO. Aponta que as recentes nomeações de 14 oficiais da RENAMO para ocuparem cargos de direção nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique
é um sinal do governo que está a mostrar interesse em avançar com o processo de negociação para a desmobilização, desarmamento e reintegração. Mas também não podemos ignorar que o próprio líder da RENAMO está sob pressão da ala político-militar. Então, qualquer gesto que o aproxima ao chefe de Estado e permite avançar com o DDR também serve para conferir mais legitimidade dentro da própria RENAMO.
Carlton Cadeado considera que há um claro sinal de que a RENAMO tem muito interesse em avançar com o processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração das suas forças, porque já ficou insustentável para o partido continuar a manter homens armados. O diálogo entre Filipe Nyusi e Ossuf Mamad tem sido criticado alegadamente por estar rodeado de um certo secretismo. Para Carlton Cadeado,
apesar de eu ser contra este modelo de secretismo, parece-me que os resultados estão aí à vista, estão incontestáveis.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Na Nigéria, a oposição rejeita a reeleição do presidente Muhammadu Buhari. O principal candidato da oposição, Atiku Abubakar, fala em fraude e diz que vai recorrer à justiça. Um analista ouvido pela DW desvaloriza a contestação, que afirma se tornou num exercício ritual após cada eleição. Júlia Faria tem a história completa.
Enquanto apoiadores de Muhammadu Buhari foram às ruas festejar a reeleição do presidente nigeriano, opositores contestam os resultados eleitorais a sugerir que houve manipulação. Buhari recebeu 56% dos votos e venceu em 19 estados contra 41% do principal opositor, Atiku Abubakar, do Partido Democrático do Povo, que saiu vitorioso em 17 estados e na capital federal. O PDP rejeitou os números divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional Independente. Atiku Abubakar alega que houve fraude no pleito. Pela rede social Twitter, o opositor afirmou que levará a contestação aos tribunais. Abubakar disse ainda nunca ter visto a democracia nigeriana ser tão atacada nas últimas 3 décadas como nas eleições do último sábado. Já Muhammadu Buhari disse que sua reeleição foi uma vitória da democracia nigeriana. O presidente reeleito agradeceu os votos recebidos e lamentou as mortes ocorridas durante o processo eleitoral. Ele também afirmou que o pleito foi livre e justo e que eleição não é guerra.
Todos aqui para a frente devem estar na fraternidade por um futuro brilhante e gratificante. Por isso, quero assegurar que continuaremos a envolver todos os partidos que tenham no coração o interesse dos nigerianos. Eleição não é uma guerra e nunca deveria ser vista como uma questão de faça ou morra. Rezo para que todos aceitem esta abordagem democrática, ainda que controversa, para as eleições. Obrigado a todos e que Deus abençoe a República Federal da Nigéria.
A Comissão Eleitoral Nacional Independente fez um balanço positivo do escrutínio, ainda que o mesmo tenha sido marcado por adiamentos e episódios de violência. Segundo os dados mais recentes, pelo menos 53 nigerianos morreram durante o processo eleitoral. Apesar das dificuldades, a Nigéria está trilhando um caminho rumo à democracia, é o que acredita Olainka Ajala, analista de conflitos e professor associado na Universidade de York, no Reino Unido.
O número de partidos políticos cresceu muito nos últimos anos. Isso mostra que muitas pessoas estão a abraçar a democracia.
Para o professor, não há dúvidas de que a oposição vai contestar as eleições, mas ele acredita que esse gesto não resultará em violência.
Desde 1999,
a oposição sempre contesta os resultados das eleições. É algo normal. A oposição vai contestar os resultados e há um processo legal em vigor onde pode buscar reparação nos tribunais. Por isso, não estou preocupado. Essa é uma tendência em cada 4 anos.
always be trained every four years.
O partido de Muhammadu Buhari rejeitou as alegações de que houve manipulação nos resultados da eleição e pediu ao opositor Atiku Abubakar para que aceite e admita a derrota. Júlia Faria, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que a Coreia do Norte tem um potencial económico tremendo e prometeu que ajudará Pyongyang a aproveitá-lo caso avancem as negociações para o fim do armamento nuclear daquele país. Trump encontrou-se para um jantar com o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un em Hanoi, capital do Vietnã. Para amanhã está agendado novo encontro a sós entre os presidentes. Trump tem vindo a ser criticado pelo secretismo em que envolve os seus encontros, sobretudo com líderes autocráticos. Ainda nos Estados Unidos da América, Michael Cohen, ex-advogado pessoal do presidente Trump, disse hoje no Congresso que o chefe de Estado sabia de contactos com a plataforma online WikiLeaks para a divulgação de mails da candidata democrata à presidência, Hillary Clinton. Cohen sugeriu ainda que Trump o incitou a mentir aos congressistas sobre o seu envolvimento num projeto imobiliário em Moscovo. Classificou também o presidente racista e fraudulento. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, chegou hoje ao Mali para uma visita de dois dias, poucos dias depois de um atentado de terroristas islamitas contra soldados das Forças de Paz Internacionais. Maas aterrou no quartel militar da Missão das Nações Unidas em Gao, onde estão estacionados cerca de 800, dos quais 1.000 soldados alemães que integram a Missão de Paz. O ministro prometeu melhorar o equipamento dos soldados, que, nas suas palavras, deverão preparar-se para uma permanência prolongada no Mali. Pelo menos 18 pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas no Mali, algumas delas com gravidade, na explosão de uma bomba escondida num cadáver. O atentado, com características inéditas, ocorreu há dois dias, mas só foi revelado hoje. As autoridades suspeitam rivalidades étnicas na origem do ataque. O ministro dos Transportes do Egito, Hisham Arafat, apresentou a demissão, assumindo a responsabilidade por um incêndio na estação central de comboios na capital, Cairo, que hoje custou a vida a 25 pessoas e feriu 47. Segundo as autoridades, o acidente ocorreu quando um comboio de alta velocidade chocou contra um bloco de cimento ao entrar na estação, provocando a explosão de um tanque de combustível.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos escutar mais opiniões dos nossos ouvintes sobre a situação da oposição em Angola. António Rocha.
No Facebook, J. Pachoneia de Nampula escreveu: o que está a acontecer em Angola não é mais do que o reflexo de muitos problemas no seio da oposição naquele país. Se Chivuco Vuco tem razão, então nada de barulho e vamos ao diálogo, visando solucionar a contenda, diz J. Pachoneia. Batista Cristóvão, também no Facebook, diz: será uma autêntica fragilização da oposição angolana, principalmente quando se trata de um político com o carisma muito especial de Chivuco Vuco. Foi ele quem deu força e criou a boa imagem que a Casa Ceia tem até agora. Lucas Smart escreveu para dizer que, para a oposição, esta autêntica guerrilha no seio da Casa Ceia significa fraqueza e mais oportunidades para o MPLA, que já bate palmas de alegria. João de Sousa, em sua fala, diz que Abel Chivuco Vuco vai contestar a medida até onde for possível. Ele é homem capaz de mover montanhas, como ficou provado quando decidiu abandonar as fileiras da UNITA, onde durante muitos anos foi membro da direção. Se Chivuco Vuco abandonar definitivamente a Casa CE, esta coligação terá os seus dias contados. Love Patricio diz que responde à Deutsche Welle com uma pergunta: Angola tem oposição? Nem eu, nem muitos angolanos sabiam disso. Sabino Fragata, também no Facebook, diz que isso tudo é o resultado da má elaboração dos estatutos dos partidos políticos, principalmente os que estão na oposição em Angola. Adulay Kandé, da Guiné-Bissau, diz que isso significa que existe muita desconfiança no seio da própria oposição angolana. O posicionamento do Sr. Abel Chivuco Vuco deve ser solucionado em fórum próprio, porque se continuar esta troca de mimos, é a coligação no seu todo que irá sofrer as consequências negativas e depois os inimigos políticos vão rir desta palhaçada.
Muito obrigado, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Ao microfone para si estiveram António Rocha e Cristina Gripal. Fique com os votos de uma boa noite e até amanhã.